E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Está começando, sim, sim!
Ó, muita gente me diz que ouve o programa enquanto lava a louça, que distrai. Então essa abertura hoje é pra você. Uma pessoa guerreira que resolveu tomar uma atitude e fazer o que nenhum membro de sua família se coçou para fazer. Você que tá com a partezinha verde da esponja indo a fundo nesse copo para desencravar um sucrilhos petrificado que tá ali dentro do café da manhã de ontem. Você que não entende por que as pessoas empilham os pratos sujos e acabam sujando a parte de baixo do prato de cima que tava limpa. Né? Você que não sabe que seu filho não raspou as sobras do prato de estrogonofe, esse é o cheiro de creme de leite azedo que você está sentindo. Hoje o programa é especial para você, que sabe que para suportar esse desleixo familiar, você toma aquela sua tacinha de vinho tinto, mas que você deixou a taça na pia com o restinho de vinho, agora não consegue alcançar o fundinho com força para tirar o rosé que tingiu todo o fundo. Só ouvindo os nossos convidados, você vai conseguir se livrar dos pensamentos assassinos que andam rodando a sua mente porque você se deu conta que não lavaram o liquidificador. E que agora é você que vai cortar os dedos na lâmina tentando cavucar aquele pedaço de aveia que tá lá. Fica tranquilo que os convidados de hoje prometem. Temos aqui o cantor Thierry.
Aô.
Convidado internacional Ricardo Pereira. E pra completar esse trio estelar, Fernanda Nobre. Vamos começar na força da alegria. E aí, você? As histórias hoje são, tem de tudo um pouco aqui hoje, mas eu queria começar com o Ricardo. Primeiro dar as boas-vindas, porque eu sei que você já está no Brasil há quanto tempo, Ricardo?
Vai fazer 19 anos.
19 anos. Mas o português de Portugal, quando você vai para lá, eu estava em Portugal fazendo show, e aí eu liguei para ele, falei, ah, quero saber se está aqui. Quando eu tô, só de falar Portugal, ele já começa falando isso assim. As portugueses começam assim. Porque é a mesma língua, mas ao mesmo...
Mas não é.
Mas não é.
Mas não é.
Sabes, é difícil
bem?
De entender.
Sei muito bem.
É difícil de entender. E eu achei que não. A primeira vez que eu vou fazer show lá, o meu produtor Hugo falou pra mim, mandou um e-mail assim, Fábio, você tem que dar uma entrevista, mas quer que seja por e-mail, porque por rádio, talvez você não compreenda. E eu falei, Hugo, pelo amor de Deus, eu não sou idiota, eu falo português. Você acha que eu sou imbecil? É claro que pode ser por rádio. Por favor, você pode pedir pra me ligarem que não tem problema nenhum. Ele, ah, então, ele mandou, ok. Aí me liga o telefone, atendo. É, foi puxar? Eu já, é assim, podemos começar. Falei, podemos. Falei, sabe que esportes foram que vos contes? E eu falei, olha, eu entrei no túnel agora, não tô conseguindo. Vamos fazer essa entrevista de rádio por e-mail, porque eu não consigo. Não é assim.
Não
também.
É assim, cara. Não é, não. É difícil e não é só quando eu vou para Portugal. A minha mulher é portuguesa, os nossos três filhos nasceram aqui. Mas em casa tem uma mistura de tudo, né? E basta você receber uma visita em casa, aí ferrou. Você já pega o português de Portugal. E é muito difícil, a gente fecha muita palavra, acaba as terminações e junta, cola tudo, né? Assim, uma coisa toda ligada. E tem uma explicação, hein? Tem uma explicação. Não tô contando a história ainda, não. Mas tem uma explicação. É que a gente sempre se acostumou com o sotaque daqui do português falado aqui no Brasil por conta das novelas.
Que passaram lá.
Que passaram lá, sempre continuam passando há muito tempo. Aqui nunca passou muita coisa feita com o português de Portugal. É. E aí, naturalmente, é mais difícil para vocês compreenderem.
É, mas a gente compreende certíssimo.
É, qualquer coisa eu vou aí em outra...
língua.
Não, eu escrevo. Fica tranquilo.
Mas nessa, já há tanto tempo aqui, até teatro aqui no Brasil você já fez muito, certo?
Muito teatro.
E às vezes é fazendo teatro. O teatro é uma coisa muito curiosa, se for pensar, ou cantar também, porque a gente marca um show, a gente marca uma peça pro ano todo. E é um combinado que a gente faz, que é assim, de sexta a domingo, pro resto do ano, eu não vou passar mal.
Não tem como.
Eu não vou falhar, eu vou estar lá. Só que às vezes falha.
Às vezes falha. Mas já aconteceu de tudo. E numa dessas indas e vindas, né, de Portugal e Brasil, a base é aqui, mas acabo indo muito a Portugal. Cara, naquelas idas, às vezes eu vou de manhã, faço alguma coisa lá e volto à noite. Eu nem durmo em Lisboa, ou em Portugal, ou em outro lugar. Numa dessas idas e vindas, realmente aconteceu aquilo que nunca tinha acontecido, que era eu ficar preso dentro de um avião e o avião não decolar. E a questão é que eu tinha uma peça para começar, para estrear, né, reestrear em Campinas, onde a gente ia ficar um mês de temporada.
E você estava onde nesse momento?
Eu estava em Lisboa.
Estava em Lisboa, quer dizer, do lado de Campinas.
Do lado, 10 mil e poucos quilômetros.
Às vezes é um mototáxi que te resolve.
10 horas de voo, 10 horas de voo.
10
Super tranquilo, cheguei no avião de manhã, cara, tranquilo, vou dormir 10 horas, chegar novo lá, descansado. Impecável. A peça já tinha rodado Rio de Janeiro, já tinha rodado o Brasil inteiro, estava super feliz. A peça era um sucesso, eu estava fazendo essa peça com a Fernanda... não nobre, a Fernanda Souza. E, de repente, bom, em Campinas, eu tinha que ir para Campinas, eu estava dentro do avião. Aí, cara, dentro do avião, aquele voo, você sabe, às vezes, bem cedo lá em Lisboa, sai de Portugal. Aí eu tava, comecei assim, sabe, aquela coisa do sono, dormindo. Aí, cara, acordei, meia hora depois, o avião continuava, olhei, continuava parado.
Esquisito.
Aí, bom, esquisito, chamei a menina, o que aconteceu com o avião? Cara, o avião tá com um probleminha tranquilo, é mais 15 minutos, você vai embora. Passou uma hora, duas horas... O probleminha continuava. E eles tentando consertar o avião. Mas aí eles falaram assim, o piloto, bom, gente, vocês vão ter que sair todo mundo do voo, porque a gente vai ter que dar uma consertada que melhora o avião.
E é chato isso, né? Consertar melhor o avião é o quê, né?
Exatamente.
Cara, é você acreditar.
Confia depois? Não. Consertou, é um negócio de
tá bom, tá bom, vai embora. Quando o avião ia para decolar de novo, eles falaram, o probleminha, a gente vai ter que rever outra questão aqui, tá dando outro problema. Você não pensa se o avião vai sair, se vai ter problema no ar, não pensa mais nada. Você só pensa em chegar na peça,
claro.
Sabe, aterrissar com o avião dentro do palco. Aí, de repente, parou de novo.
Você quer amor pelo que faz, porque eu só ia pensar se eu ia morrer ou não.
Não, cara, mas essa coisa na minha cabeça já não tava pensando. Aí, cara, era muito cedo no Brasil. 4 horas de diferença, cara. Não vou acordar minha mulher, não vou acordar uma empresária, não vou acordar ninguém, não vou estressar ninguém. Passou mais uma hora e pouco. A gente já tava muito ferrado, muito atrasado. A gente ficou mais um tempo no avião, aí eu decidi, pô, vou ligar pra Chica, pra minha mulher. Amor, olha só o seguinte. Eu vou chegar, vou perder os 2 voos que eu comprei pra ir pra Campinas, do Rio pra Campinas. Não vai dar certo. E eu tenho uma estreia. Caso você não saiba, você vai ter que me ajudar.
O que eu vou fazer?
Tipo, é só fazer a peça no meu lugar, né?
Fazer a peça no meu lugar, vai fazer o que você quiser. Compra um avião, aluga um helicóptero, fala com o Mauro, resolvam, pede emprestado, pede carona, implora, faz o que você quiser. Eu vou entrar já tô no avião, o avião vai decolar daqui a pouco.
Vai pousar no Rio.
Vai pousar no Rio. E eu, durante esse trajeto, que são 9 horas e 45 minutos, eu não tenho telefone, não tenho nada. E eu quero chegar aí, pelo amor de Deus, me resolva, me ajude, me dá uma solução.
Resolvido.
Bom. Entrei no avião, quase que eu tava meio que dizendo, vai mais rápido, vai mais rápido, vai mais rápido. Não dava, né? Um avião comercial. Chegamos no Galeão.
Galeão, pra quem não sabe, é o aeroporto internacional do Rio. Que horas, hein?
Umas 7 e pouco. Eu já não, acho que já não dava
manhã,
pra pegar...
Da noite?
Da noite.
7 da noite?
A estreia era 9 horas.
Chegou no Galeão às 7.
7 e pouco. Sendo que sai no Galeão e aqui sai no Galeão.
É.
Fila. Passaporte, essas paradas todas que demoram um tempinho. Aí, cara, comecei a correr, liguei logo o celular. Mauro, qual é a... Não, liguei pra minha mulher, não sei de nada, quer dizer, passei a bola pro seu empresário. Ele resolveu tudo. Falou que tá tudo resolvido. Falei, Mauro, e aí, o que é que aconteceu? Olha só, Pereira, estamos em pleno feriado. Toda a malta que tem grana alugou avião e helicóptero. Você se ferrou. E eu, como assim? Me ferrei como? Como é que eu vou pra Campinas?
Não vai.
Não vai, não tem carona, não tem ninguém, não tem nada, não tem nada. Olha só, eu consegui...
Um ator maravilhoso. Que vai fazer o teu
muito
lugar
melhor que você.
Ligamos pra ele.
E eu falei, ótimo, fui pra casa dormir. Essa é a história, eu tô brincando, tô brincando. Ele falou assim, eu consegui, depois de ligar pra não sei... Três possibilidades. Ora bem, uma mais cara... Uma do meio e uma babarata. E eu falei assim, o que isso quer dizer, cara? Que segurança eu tenho? Olha só, não conheço nenhuma empresa, não conheço nada. Eu fui na do meio. Bom, ele alugou um avião do meio. Se era seguro ou não, não sabia. E aí, como é que eu vou encontrar esse avião? Não se preocupa. 2 caras vão encontrar você aí no Galeão. De repente, fato, aparecem 2 caras. Cara, eles tinham os olhos... vermelhaços.
Maconha.
Sabe? Não era maconha.
Não era maconha?
Eu acredito que era desse feriado que eles não pararam de voar.
Ah, eles
não
exaustos.
Dormiam, mas exaustos.
Ai, que segurança.
Mas
boa.
Animados. E era do meio, não era o pior. Então já tinha uma segurança extra.
O pior
extra.
Não era nem um homem, era uma criança
era
dirigindo.
Uma...
Já tinha o que eles tinham.
Simulador, né?
Aí, de repente, falei, oi. Ricardo, isso, vem. Começamos a correr os três no aeroporto. Entra numa van, uma vanzinha, entra, atravessa o galeão, vai para um... Chega num aviãozinho que nem tinha duas hélices, eu lembro. A gente decolou. E aí, nesse voo, já tinha telefone, né? Sim. Porque aí já tem telefone.
Porque nem aquele aviãozinho que não voa tão alto, que ele vai mais baixinho. É verdade.
Não. E já tem já pode ter telefone. Já tava falando ligar. Com o produtor. O meu produtor era o Léo Fux, que é um cara, não sei se vocês conhecem, muito animado. E que tava animando a plateia, né? Estreito.
A peça já tinha que ter começado lá.
Mas, cara, o atraso foi, na verdade, o fato, a hora foi assim, a gente começou 25 minutos atrasados. Só? Nada mais.
Nossa.
Cara, pra quem veio de Lisboa, porra, não foi assim um engarrafamento na entrada do shopping só. Zero.
Você pousou em Campinas muito atabalhoado?
Muito, então eu vou te contar. Então a gente tá no voo, caraca, eu não ia mais sentar no avião, eu ia abraçado, piloto e copiloto. Eu ia assim, vamos lá, pisa aí, vai, dá gás. E eu já tava, e eles assim, calma, pai, não dá mais, cara, tá indo.
É, não é o ideal ficar
não
no voo
sei se é o
enchendo
ideal.
O saco do piloto
cara,
vermelho.
Porque assim, imagina, tinha dois bancos aqui, os dois deles. E eu já tava assim, vamos! E ele assim, cara, eu acho que a gente vai ter que aterrissar em lá, acho que é Viracopos. Não, me ligaram aqui, mensagem, texto do produtor. Tem um aeródromo perto do shopping, cara, você tem que pedir permissão pra lá.
Pousar num outro aeroporto?
Claro, velho, pertinho, tem que ser. E eu botando pilha, eu já tava meio que... Tá, passando o papel deles e tal, meio que ajudando o voo. Quem aí tava abraçado aí, vai, desce, olha aí, olha essa pichinha aí, pequenininha, essa mesmo, vamos descer. Descem, não
nessa
fazem...
pista X.
Aterriza, tem um carro na pista. Já tava lá o meu produtor, não o Léo, que tava no palco, o outro menino da produção, o Emerson, que gente boníssima, com a roupa. Era uma cueca samba canção, uma camiseta regata, sabe? E eu ia descalço.
Ah, esse era o figurino?
Era o figurino da peça. Tá, eu já vesti no banco de trás, o carro andando, vai... Entra, chega no teatro. Entrada dos artistas, bota uma algema no pé, porque eu começava a peça algemado numa cama.
Sei.
Eu entro no palco, vai benzo, caraca. Dei três respiradas, sabe? Ficar assim, dei um abraço na Fê, falei assim, Fê, adrenalina no máximo, amor. Vai correr super bem esse espetáculo. Cara, plugou aqui a algema, fiquei assim, dei uma respirada, tocou a música, Léo sai do palco, cortina abre e a gente começa aquele rock and roll, que foi aquela peça. Foi incrível, o espetáculo deu tudo super certo. Quando eu terminei, sentei, não falava, né? Porque aquela peça eram dois atores, a gente falava pra caraca. A peça deu super certo, mas eu só lembrava que desde as 8 da manhã ou das 7 da manhã eu tava numa jornada violentíssima. Quando terminou, fiquei assim, sentado, pedi, eu nem sou de beber uísque, mas... Pedi um uísque no
tinha
jantar.
Tinha que pedir heroína. Que
qualquer
pedir...
coisa. Fiquei assim, sentado, a galera falando, espetáculo ótimo, e agora a nossa temporada... Eu fiquei assim...
Imagina.
Cara, porque a minha cabeça, eu tava a 10 mil quilômetros de distância.
Imagina.
E toda a tensão, todo o sufoco, tudo certo. Mas isso é a prova que dá certo, que a gente tem bons amigos, bons empresários.
Bons pilotos de avião,
que eu ajudei, inclusive.
E uma mulher que falou... Pra mim, tanto faz, passei adiante.
Pra mim, tanto faz. Qualquer coisa, escolhe outro ator e vem pra cá.
E nessa hora que começam a crescer uns cabelos brancos aqui, né? Que é de preocupação.
É de preocupação.
A maior loucura dessas de show que eu fiz foi o seguinte. Eu tava gravando meu talk show lá em São Paulo e eu tinha peça às 9 da noite no Rio. Mas tudo bem. Eu ia acabar o meu talk show às 5. Aí eu pegava o voo das 7, chegava às 8 no aeroporto e fazia o show às 9, perfeito. Eu ia entrevistar a Xuxa, era a primeira vez que eu ia entrevistar a Xuxa, era uma entrevistona boa, importante e tal. Foi atrasando a gravação dela, daqui a pouco, a minha foi atrasando também, o pessoal falou assim, Fábio, você tem que ir pro Rio. Só que se você for pro Rio, você não vai entrevistar a Xuxa. E é um programa importante. E aí eu falei, não, vamos entrevistar a Xuxa, vai dar certo. Falei, Fábio, mas não tem como dar certo, são 5:30 agora. Seu voo, você já perdeu. Eu falei, não... Compro o voo das 7:30, eu vou. E comecei a entrevista com a Xuxa. Comecei a entrevista com a Xuxa. A Xuxa é maravilhosa de entrevista. Então foi rendendo. Quando eu vi, eu estava na Barra Funda, às 7:10 da noite.
Meu Deus, eu ia ficar muito tenso.
Eu também, né?
Subindo num motoboy, abraçando o moço. 7:10. Eu tinha que estar às 9 no Rio.
Começando um relacionamento.
Exato. Pensa. Às 9 eu tinha que estar no palco, eram 7:10 em São Paulo, Barra Funda.
Meu Deus.
O meu voo das 7:30 me parece que eu não ia conseguir pegar, porque era 7:10 na Barra Funda. Aí eu falei, eu já tinha pedido, compra todos os voos que der, porque uma hora eu pego um. Fui de moto, e aí o que aconteceu foi que eu já não conseguia mais fazer pela internet o check-in, que a gente precisa chegar sempre uma hora antes no avião, no aeroporto, pra fazer o check-in. Eu tinha feito check-in só do voo das 7h30 que eu já tinha perdido. Falei, não tem importância, vamos que eu vou dar meu jeito. Fui de moto, cheguei lá em Congonhas, no aeroporto de São Paulo.
Ele fez assim, você saiu de parada.
Eu saí ainda no meio, saí correndo, mas eu não tinha o meu check-in feito pro voo das 8h. Eu cheguei 7h45 no aeroporto e meu voo que eu tinha conseguido então era das 8h. Só que eu não tinha feito check-in, não tinha como entrar. Eu falei, não pensei duas vezes. Peguei o comprovante que eu tinha do voo que eu já tinha perdido. Passei no raio-x, na conferência e tal. Desliguei meu telefone, guardei no bolso, cheguei na porta do voo das 8h e falei, eu sou nesse voo. Cara, você tem? Eu falei, ih, acabou de ir, meu celular acabou a bateria. Não tem o comprovante aqui. Eu falei, mas você pode pesquisar meu nome aí, tá aí. E tava. Ele olhou e falou assim, ué, tá aqui seu nome, mas você não fez check-in. Aí eu, a maior cara de pau do mundo, eu falei assim, meu senhor, se eu não fiz check-in, como é possível que eu esteja aqui na sua frente agora? É lógico que eu fiz check-in. Senão eles não teriam nem me deixado entrar
na
segurança.
Esse sistema é uma merda.
O sistema horrível, pelo amor de Deus. Como é que eu tô aqui na frente do avião? Meu nome não tá aí? Ele falou, tá. Eu falei, então é um problema técnico de vocês. E aí o cara...
Titubeou, já
tá,
vai.
Tá, entra. O voo era às 8h. Um voo Rio-São Paulo geralmente leva 50 minutos.
É.
Entrei no voo, sentei. Mas assim, já falecendo, o cara me deixou entrar, falei, que coisa maluca. O voo levantou às 8h. 8h35, foi o voo mais rápido da minha vida. Em 35 minutos ele pousou no Rio. Não sei se era o teu piloto que você falou, vai, vai, vai.
Era acostumado.
Ele pousou no Rio, eu subi numa moto no aeroporto de Santos Dumont às 8h40. Eu sei que 9h10 eu estava no palco fazendo stand-up. Quando terminou e fechou a cortina, eu deitei no chão e falei, por quê, senhor?
Por quê?
Por quê? E eu consegui.
Tá vendo? E não foi um puta de um espetáculo?
Foi desesperador. Foi um espetáculo incrível.
Vamos fazer de novo?
Mas jamais... Cara, 7h10 eu tava na Barra Funda, 9 horas eu tava no Rio. Isso é meio fisicamente impossível. Até hoje eu penso, como é que é possível que isso tenha acontecido?
E abriu dois relacionamentos, um com o motoboy de São Paulo e um com o motoboy do Rio.
A gente tá junto até hoje, adotamos crianças lindas. Agora, se você acha que passar por isso é doido, é que você não sabe a doideira que isso aqui... enfrentou. Você tinha quantos anos?
Eu tinha uns 15, 16. Eu morava com meus pais ainda e com a minha irmã do meio, Marcela, que tem 6 anos mais que eu, então ela devia ter uns 21, 22. E aí meus pais, pela primeira vez na vida, deixou a gente sozinha para viajar. E a gente ficou um mês sozinha. E eu, como boa caçula, né, mimada, eu fiquei com o quarto dos pais. Aí fui, que é o último quarto da casa... Aí eu tô lá dormindo de ar-condicionado, porque eu moro no Rio de Janeiro, no mal bem bom.
Mas não tinha aprontado nada, não tinha
não,
feito festinha?
Não, nada, tudo certo. Toda boazinha.
Olha, filha direita.
Boazinha. Aí chega minha irmã, foi pra festa. Minha irmã quer aprontar. Aí minha irmã foi pra festa.
Atentada.
Aí ela foi pra festa, eu tô lá dormindo, de repente eu ouço um estrondo. Aí eu acordei naquele susto.
No escuridão total, meio da noite,
escuridão,
né?
Total. Aí eu... Ah, Marcela chegou em casa... E aí voltei a dormir naquele... Sabe aquele estado de vigília que parece que a gente tá caindo, assim?
Sei.
Aí, de repente, se abre a porta do quarto. Uma luz. Que eu não conseguia ver direito, sabe? Doía o olho. E aí uma coisa enorme. Enorme. Uma coisa enorme.
Ah.
Deu vontade de levantar.
Levanta.
Fazendo...
Parado na porta, te olhando.
E vindo da minha direção no mesmo compasso.
E você aqui deitadinha.
E eu aqui deitadinha aos berros.
Você gritava?
Obrigado.
Filme de terror.
Aí aquela coisa enorme, molhada, meio gosmenta, me pega, me arranca da cama. ET!
ET?
Socorro, ET! ET, não me leva pra outro planeta, pelo amor de Deus! Eu não quero, eu não quero! E eu me debati, ele
isso
me...
Isso, ele aqui no...
E me carregando,
o ET
me carregando,
te carregando.
Me carregando.
No colo?
No colo, tipo, vem... E ele não falava nada, mas a senhora...
Era um ET.
E aí ele chega no corredor do apartamento, eu vejo a sala, tem vários iguais.
Vários ETs.
Acabou. Acabou, eu tô indo pra outro planeta. Pelo amor de Deus, não me leva. Eu não quero conhecer seu planeta, pelo amor de Deus.
Você falava isso?
Eu falava isso. Aí ele vai e arranca a máscara. Era um homem. Uh-huh. Falando, eu sou bombeiro, tá pegando fogo no apartamento do lado, você tem que sair daqui imediatamente. E eu ainda meio desnorteada, ele começa a botar a máscara em mim e eu tiro. Não, não quero, não quero. Meio desnorteada, ele, você tem que ir, não, não quero. Aí ele vai e me pega que nem um porquinho, sabe quando o porquinho sai assim?
Tá que nem criança, que você pega assim, leva.
E sai no meio do fogo. Não foi no meio do fogo, foi pertinho do fogo, eu vi o fogo lá,
mas
o calor.
Você viu o fogo?
Vi. Aí eu chego na escada de incêndio, era 10 andares. Eu vou descendo a escada de incêndio, meio norteada, eu, meu Deus, meu cachorro. E eu não sabia se o cachorro tinha morrido ou não. Olha como a gente fica. Eu não sabia, eu passei os 10 andares pensando, o Nick morreu ou não morreu? O Nick morreu ou não morreu? Enfim, chego lá embaixo, tá o prédio inteiro, velho, criança, gato no colo, cachorro, velhinho segurando uma mala, assim, todo mundo lá. E é ali que eu descobri que o bombeiro faz uma chamada. 302, 405, 706.
Pra ver se tá todo mundo ali.
E a dona do apartamento que pegou fogo, ela foi muito legal, que ela falou, cara, eles viajaram, mas as meninas estão aí, arromba. Ainda bem que ela falou.
Ela salvou tua vida.
Salvou, porque era muita fumaça.
Quer dizer, ela ia matar você e ela salvou sua vida.
Aí, a minha irmã, tô lá, toda desnorteada, minha irmã chega. Vestido preto, salto alto.
Voltando a
voz. Toda animada. Mãe,
que festa boa essa de fora! Esses bombeiros, essa gente toda!
Tá quente aqui,
fantasia,
bombeiro!
Tá quente aqui, tá quente!
Ela chega e aí acabou o incêndio. E aí você tem que fazer uma inspeção no apartamento. Porque eles invadiram meu apartamento pra me resgatar e molhar meu apartamento inteiro, porque tava o fogo chegando. Aí a gente foi fazer. Aí quando a gente sobe os andares, 10 andares, e eu toda. Minha vida, tô muito traumatizada.
Eu já tenho.
E a minha irmã, Nanda, olha esse cara. Você tá paquerando alguém, eu tô muito traumatizada. Nanda, o que foi? Aí a gente chega no apartamento. Quando chega no apartamento, a minha irmã, com certeza, sabe? Sim. Sim.
Isso ela fala com o bombeiro?
Com o bombeiro.
Ah, com o bombeiro.
Com certeza, sim. Essa poltrona tá no lugar certo, a TV tá tudo certo.
Vamos conferir o quarto?
Vamos lá ver. E eu, gente, o que tá acontecendo? Eu tô muito mal. E a minha irmã, sim, com certeza, tá ótimo. Aí sai, acaba tudo, teve a inspeção, tudo certo. Sai a minha irmã, gente, esse bombeiro. Você não viu o bombeiro Marcelo? Olha pra mim. Esse bombeiro é incrível. Enfim, duas semanas depois, foi muito pouco tempo depois, o tal bombeiro virou capa de jornal. Ele era supostamente namorado da Luma de Oliveira, lembra disso?
O bombeiro da Luma!
É, que eu não sei se ficou ou não ficou.
Então.
Gente,
era um gatão,
o bombeiro, ele foi capa de revista masculina, ele foi o bombeiro.
Que nem
o
Vampeta.
Então, então, moral da história, eu fiquei...
Peraí, o Nick!
O Nick já tinha morrido, eu tinha esquecido.
Ele morreu?
Não, sei de
onde. Ai, que coisa horrível! Eu achei que ele tinha morrido no incêndio.
Ela esqueceu, ela tá...
Ela falou,
tchau, Nick,
já te chamou.
Ah, tchau, Nick.
Peraí, não, calma, que agora quase...
Pensei que ele tinha mandado um latido psicografado pra ela.
O Nick, ele não existia, o Nick.
Não, não existia.
Ah, você tava lembrando de um cachorro imaginário.
Eu tava muito pirada.
O fumo do incêndio...
Cara, Fábio, eu fiquei muito traumatizada. Até hoje, quando tem um barulho, eu acordo...
Ah! Alienígena!
Não me lembro.
E a sua irmã também, não é? Perdeu o bombeiro.
Não, mas ela ficou
traumatizada.
Ótima. Ou seja, no fim das contas, a minha irmã tem um olho pra homem maravilhoso.
Que loucura, mas olha, você quase matou do coração, que eu achei que você tava falando do seu cachorro. Ih, acabou com
ela. Ah, morreu com a fumaça.
Tá tragédia.
Tadinho,
todo mundo rindo, cara. Todo mundo vendo assim, ó. Vocês acharam que o cachorro tinha morrido? Mas sabe, você com 15 anos quase morreu. Isso aqui morreu quando criança, umas 10 vezes da vida, não sei nem como.
Nossa, eu, criança, eu era maltratado pela vida violentamente.
Tipo o quê, por exemplo?
Não, vários
tu acontecimentos. Tu era tentado também?
Muito, muito.
Subir, né? Árvore?
Eu era um moleque de subir em árvore, eu tomava banho de rio, atravessava rio, pulava de ponte. Não, realmente eu não sabia, não tinha noção do perigo que eu corria
Né? Imagina ser sua mãe, gente.
Não. É. Mas tipo o quê, por exemplo? Na árvore, você subindo em árvore, já deu
não,
coisa.
Não, teve uma vez que eu subi num pé de jaca.
Pé de jaca é alto.
É, muito alto. E eu caí desse pé de jaca.
Quantos anos?
Eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos de idade.
Caiu alto?
Eu caí alto, era mais ou menos uns 3, 2 metros e meio, mais ou menos.
É, 3 metros é chato cair, sabia?
É,
não é legal, não.
Eu, tipo assim, eu tava rodando a jaca, eu tava preso com os pés assim, eu tava rodando a jaca pra poder tirar.
Rapaz, peraí, agora você é um jaqueiro. Você tava na árvore com a perna entrelaçada.
Aqueles moleque de roça, sabe aqueles moleque de interior? É, e tipo, rodando a jaca e eu entrelaçado aqui e tal. Só que eu escorreguei, a jaca veio com tudo.
Ah, veio a jaca também.
O inteligente, né, veio, puxou a jaca. Quando ela saiu do caule, né, porque a jaca fica presa na... Ela fica presa no tronco,
isso,
né? Meu amigo, eu caí de bunda num pedaço de pau que era...
Isso acontece muito no carnaval, sabe? É. Muita gente acaba caindo. É impressionante. Deixa eu entender esse pedaço de pau. Ele era de que grossura? Agora você...
Que grossura e que tamanho?
Que tamanho?
Que tamanho?
Não é metade. É importante pra história. Eu quero que o Brasil...
Entrou de primeira ou não?
Eu falei, foi a única relação...
Que você teve dessa forma.
É, dessa forma.
Mas agora, de verdade, é porque nunca falar isso vai ser natural, mas o pau era grande?
Não, era tipo assim, porque era poda de cacau, sabe? Cacau você poda.
Mas te machucou de verdade?
Não, machucou. Mas passou, graças a Deus. Mas eu virei
resenha. Posso perguntar?
Resenha.
Foi na nádega, imagino.
Foi.
Tá. Porque não foi de
cox,
não foi de chuar.
Não foi no cox, foi no cox.
Foi no cox.
Foi no cox.
Mas no cox é pior, você não pode fazer nada. Tem que passar sem fazer nada.
Te quebrou, né? Te quebrou alguma coisa?
Não,
osso,
graças
não?
A Deus, não. Criança tô é bem, tá tudo certo. Não teve trauma nenhum.
Perfeito. E comi a jaca.
E comi a jaca.
Perfeito. Esse foi um. Queimar outro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tava jogando bola, a gente brincava de gol a gol. Já
gol,
jogou
gol, gol.
Tipo, um chuta, tipo, tá goleiro. Você é goleiro e o outro goleiro lá, e você chuta um pro outro e tal. Tipo, era meu momento de esperar os meus amigos. E chegou um amigo que ia jogar, né? Nós estávamos em três e ia chegar esse outro amigo. E ele me empurrou desse muro.
Sabe aquele... Peraí, que de muro? Você tava em muro?
Eu tava
você
no
tava
muro.
Jogando futebol?
Não, é porque eu não consigo ser cronológico, eu não consigo ter a cronologia das coisas. Eu saio contando as coisas, atropelando, achando não. Que as pessoas estão na minha cabeça.
Então, mas a gente não tá, calma. Deixa eu entender, você tava jogando gol a gol, você tava no chão.
Não.
Quando é que você foi
quem
parar
quem tava jogando gol a gol foram dois amigos meus.
Ah, não era você.
Eu tava
você.
Esperando a minha vez de tomar um gol.
Vocês estavam entendendo isso, não, né? Falou assim que eu tô doido aqui.
Vamos lá, cronologicamente.
Eles estavam jogando e você tava em cima do muro.
Pois é, eu tava em cima do muro, decidindo ainda se a questão de eu ter caído lá da árvore ia me afetar. Brincadeira. Aí que eu tava lá, um amigo meu chegou e me empurrou de cima do muro.
Que amigo simpático. Legal esse.
É. É, um amigo. Pois é, não, mas ele fez isso de brincadeira.
Nossa, queria ser brincar porque... assim com
a porque o que aconteceu? Tinha o muro que tinha lá, ele vindo de costa, assim, eu de costa, tipo, era baixo.
Sim, o muro aqui que você de que pé consegue...
É baixo, mas de frente era mais alto, você entendeu? Porque existia um desnível.
Caraca.
E, mano, tinha vários, tinha assim, um mato muito denso embaixo e tinha uma cadeira de escola.
O pau tava solto.
O pau não.
O pau voltou! Menina, quando deixa ele vem.
O pau não, era um ferro de cadeira, sabe? O pezinho da cadeira.
Sei.
Enferrujado.
E aí?
Enferrujado. E eu simplesmente apoiei o meu pé nesse ferro.
Você pisou.
Cadeira. É.
Entrou?
Entrou?
Entrou no meu pé. Eu até, inclusive...
Tem a cicatriz?
E tem a cicatriz. E ele chegou até a atravessar uma ponta.
Atravessou seu pé?
Ai, mentira.
Deixa eu ver isso. É horrível. Não sei se...
E o Nico?
Quantos anos você tinha, Fernando?
Eu tinha uns 12... Olha aqui.
Deixa eu ver isso. Espera aí, deixa a câmera ver.
Mas, meu pé era muito menor, obviamente. Eu tinha uns 8, 9 anos.
Se tivesse esse pé com 9 anos, você era um pato, né? Entrou o ferro aí e saiu do outro lado?
É, e chegou até... Não sei se você estava vendo.
Meu Deus, coitadinho.
Você tomou uma vacina antitetânica?
Não, eu tive que fazer cirurgia, inclusive.
Como é que tirou? Você foi com um negócio preso para o hospital?
Eu que tirei.
Ai.
Eu que tirei.
Você lá na hora fez um...
Quatro amigos, tipo assim... Pô, o menino não me empurrou de maldade, né? Obviamente, ele fez isso pensado, mas...
Tirou... Você tirou fácil? Você fez um só rapidinho assim? Ou
não. Não, obviamente, teve um The Walking Dead ali na hora e tal. Eu, tipo... Aquele drama de novela, desgraçado.
Meu Deus, eu tô tendo esse drama agora, nesse momento.
Não, eu tô falando brincando, mas na hora foi realmente muito tenso.
Claro.
Então, você podia ter pegado coisa... E aí você...
Não, eu poderia ter tido um tétano, se não alguma outra coisa, tipo, mais grave. E aí fui socorrido por um adulto que eu tava no quintal. Mas assim, é tudo na vida, a gente passa, a gente sempre ri depois, né? E disso também eu dei risada, porque...
Escorrer bem, né?
Porque
você tem essa...
Eu ainda não tô rindo, porque eu ainda tô com aflição.
Porque desgraça pouca pra gente é...
Você falou do Nick, seu cachorro, que Deus o tenha. É, mas teve cachorro aqui na plateia aprontando. Aprontando coisa difícil. Coisa que você não sabe o que, que você faz com esse cachorro. Tem cachorro aqui na plateia que aprontou pra cima da Avi. Cadê você, Avi? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo certo?
Obrigada.
Beleza, que bom que tá aqui.
Eu que agradeço.
E tá com tudo, tá tudo bonitinho aí, né?
Agora tô.
Agora tá, né? Óbvio. Como é que chamava o cachorrinho?
Ele chama-se Fred Astaire.
Fred Astaire, me conte dele. E aí?
Ele é muito travesso, né?
Travesso.
E aí a minha filha foi lá em casa e foi mexendo no telefone e tirou o brinco de brilhante para abrir o iPhone. Abriu.
Ah, é verdade, que pega a pontinha do iPhone, do brinco, para tirar o chipzinho ali.
Exatamente.
E o brinco dela era um brinquinho piquititito, era um brinco como?
Não, um brilhante grande.
Era brilhante, mas era brilhante, brilhante?
Era.
Diamantão,
devia ter um ponto e pouco.
Ah, ih, coisa boa. Coisa boa, gente. Ah, pelo amor de Deus, um ponto e pouco. E ela deixou o quê? Em cima da mesinha?
Da mesa-sala. E aí continuou lá mexendo.
E mexendo o celular.
E o Fred é muito travesso. É. Deixou cair e ele, pá, comeu. Isso. E aí subimos.
Mas ninguém viu?
Não. Aí subimos, fomos dormir. Ela, ai, meu brinco. Eu falei, onde é que tá? Lá embaixo, o Fred engoliu.
Você já sacou?
Lógico que ele já engoliu tudo. Ele engole tudo. Plástico, meia, sapato,
aspirador.
Tudo.
É, um aspiradorzinho. Elas bacana, não têm nem aspirador bacana. Lá. Deixa Fred.
Ele é o próprio. Aí subimos. Ela chorava muito, mas aí, de repente, ela falou, minha mãe, como é que eu faço? Eu digo, olha, só... Eu posso falar?
Pode.
Só no cocô.
É, uma cocolha, tadinha. Falou cocô.
É, ele só... Carla, amanhã, só amanhã. Minha filha, você não sabe o que aconteceu de manhã. Um cocô. Dois cocôs, três cocôs, vários cocôs. E eu pegava, botava luva, nada.
Mexia, abria, pastoso.
Pastoso, tudo.
Achou coisa, mas não achou o brinco, mas achou
nada.
Uma peça
achei
de Lego.
Plástico, achei...
Achou a carteira de motorista, tava aqui esse tempo todo. Olha, seu tio avô Nelson, tava aqui, ele perdido. Tava aqui no cocô do Fred.
Aí ela deu uma ideia. Tem que fazer um raio-x. Falei, ai, coitada. Aí levei no veterinário, tirou, tá lá o brinco. Só que o brinco, ele, na hora que ele mordeu o pino, porque ele podia perfurar o intestino.
Ai, podia machucar, lógico.
Aí ele mordeu, aí tinha a foto. Que eu
temos
mandei.
A foto, temos a foto.
Ah, você mandou? Ai, ele, que bom. Ver.
Olha aí, a carinha de safado.
É um safado.
Ele é tão safado que ele já tá camuflado com a cortina. Que é pra ninguém ver.
Esse, ele parece esse, o Nick.
Olha o
tamanho.
Olha o tamanho
do brilhante.
Cara, é um bom tamanho, hein?
É.
É chato de perder esse. Olha dentro dele.
Olha
o brinquinho. Mas parou aonde?
No intestino.
Estacionou lá.
É, e ele aí veio descendo, aí o radiologista falou assim, olha, tá quase saindo. Eu falei, ai, que bom. Só que eu tinha um almoço. Aí eu me arrumei inteira, Fred,
botou
vamos.
Botou só um brinco, ficou esperando o outro.
Dois pontos só.
Aí fui pra pracinha com ele. Fred, ai, Fred, você tem que fazer alguma coisa. Ele aí fez. Eu toda arrumada, peguei o saquinho, peguei. Aí eu digo, ai, meu Deus, acho que tá aqui. Aí como é que você vai pro almoço com cocô?
Com um saquinho de cocô.
Aí eu peguei o saquinho. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Aí eu falei pro porteiro, eu quero ir pelos fundos. Mas por quê? Eu digo, não, eu tô com um probleminha. Ele achou que eu tava com dor de barriga, sei lá, não sei. Aí quando eu abri a porta, eu falei, ai, meu Deus, eu não posso falar com ninguém, que eu tô com cocô.
Aí, você já avisou pra festa. E aí?
Aí eu peguei, abri, tirei, lavei com álcool, tava lá.
O brinquinho. E deu para reutilizar?
Lógico, porque é ouro com brilhante.
Meu Deus, o brilho tá cada vez mais caro. É ouro com diamante, esmeralda, safira. Daqui a pouco é um rei Inca, um rei Tutankhamon, de coisa. E aí, mas aí lavou bem?
Lavou, deixei no álcool, aí fiquei com um só, mas aí no dia seguinte eu botei outro, mas ele é muito travesso.
É, eu tô vendo isso. Ele quer ficar por dentro lindo, quer ficar gostosinho, mas não machucou ele, né?
Não, não, no raio-x tava direitinho, até na saída, né? Pra expelir, também podia ter arranhado.
Podia sair vindo arranhando. Porque às vezes quando sai arranhando é duro pra caramba.
Mas saiu direitinho.
Saiu bonitinho.
Ficou.
Fred tá lá ainda,
tá,
firme e forte.
Uma paixão.
Comendo uma paixão. É. Cuidado com esse colar aí.
Não, ele come mesmo.
Ele
não
se deixar, ainda mais sendo de ouro aí, que ele vai. Obrigado, tá?
Obrigada.
Olha que maldito esse cachorrinho.
Que cachorro valioso, hein?
É, o cachorro valiosíssimo.
Valiosíssimo.
Mas o perigo está no ar, né, gente? A verdade é que sua irmã fez amizade com o bombeiro? Pois é. Mas tem gente aqui na plateia que fez amizade com o assaltante. Opa. É um outro tipo de parceria, né? Acho que mais vai preso junto, né? Como... Mas, enfim, o Ulisses vai explicar pra gente. Como é que tá, Ulisses? Tudo bem? Tudo certo? Beleza?
Tranquilo.
Foi assaltado, rapaz?
Pois é.
Mas no Rio de Janeiro?
É, eu fui assaltado várias vezes.
Que estranho isso.
É estranho, eu não sei.
Eu sei lá. Você deve estar frequentando os lugares errados.
Não, acho que eu passo uma imagem de fragilidade.
Isso foi quando?
Isso foi muito, foi na década de 90.
Década de 90, que era mais segura ainda.
Eu morava no Meier, que é a Zona Norte. Aí eu voltava da faculdade de noite, que eu estudava em Niterói. E aí eu botava o carro pra dentro. É uma garagem que a porta ficava escancarada quando você coloca o carro, assim, aquela fila assim, de carro. E aí, quando eu tô lá botando o carro, vejo pelo retrovisor um cara entrando com a arma, o outro cara entrando com a arma na mão. Eu, eita! O cara já chegou falando assim, aí, sai do carro, cara! Aí eu saí do carro e veio outro, entra no carro, cara, entra no carro!
Não tava.
Eu já vi que ia ser difícil ali.
Você tava dirigindo, você saiu do...
Eu já tinha parado o carro dentro do corredor do carro, do prédio. E aí o cara que gritou mais alto levou, que foi o que gritou...
Entra no carro.
Entra no carro. Aí eu voltei pra dentro do carro.
Mas no banco de trás agora.
No banco de trás. Aí eles saíram de ré, bem... O cara dirigia muito bem.
Muito bom, hein?
Saiu de ré...
Ah, não se faz mais ladrão como antigamente.
Não, né? Não.
Eles estacionavam, não paravam em fila dupla.
E aí deram a volta no quarteirão. E eu tava muito preocupado com aquele carro, porque meu pai tinha morrido, a gente vendeu o carro e comprou um carro muito ruim, velho, que eu tive que fazer o motor quando eu comprei. Então eu tava muito preocupado com aquele carro, eu tinha que trazer aquele carro de volta. E aí eu vi eles falando alguma coisa, eu disse, não, cara, vamos pegar a moto, não sei o quê, vamos pegar a moto. Não, a gente pega a moto e aí larga o carro depois e tal. Aí eu fiquei ligado.
Larga o carro, te interessou.
É, larga o carro.
Não vão querer esse troço. É.
Aí deixaram a rua deserta assim, aí pode sair do carro. Aí eu saí do carro, quando eu saí do carro, eu falei, olha só, vem cá. Aí eles, o que foi? Eu vi você dizendo aí que vão deixar o carro. Você pode dizer onde é que vocês vão deixar o carro?
Que já aí eu pego. Já facilita a tua vida, né?
Aí ele fala assim, ó, é o seguinte, a gente vai roubar uma moto, a gente tá devendo uma moto no morro, e se você quiser, você vem com a gente rouba a moto, você volta com o carro.
Perfeito. Que é lógica, total sentido, né? Mas...
Aí eu falei, tá.
Perfeito.
Aí eu voltei pra dentro do carro.
Voltou pra dentro do carro. Dentro do carro. Muito bom, hein? Quer dizer, agora você é cúmplice.
Aí a gente voltou pra dentro do carro e eles começaram a procurar uma moto
pra roubar.
É. Eu falei, ó, vocês me avisam quando vocês forem roubar a moto, que eu abaixo aqui atrás. Aí eles emparelhavam com moto, aí a moto saía correndo, eles iam com o carro atrás. Eu, caraca.
Ah, houve algumas perseguições.
Houve uma perseguição, que ele parou do lado de uma moto e o cara falou, larga a moto, aí, cara, passa a moto. Aí o cara gritou assim, cara, eu tô na noite também. Acho que tô na noite era, tipo, tô roubando.
Ele também era um assaltante. É. Aí... Cara, você ia assaltar um assaltante.
Eu não.
Você, pra mim, você já é um dos bandidos, cara. Não. Ah, assim, esse tempo todo que você tá aqui agora, contando tranquilamente, você tava com medo?
Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu queria o carro de volta.
É, parece. Eu queria o carro de volta. Isso.
E eu tava meio que confiando neles.
É, confiando. Eles tinham um cara boa, assim, de confiança?
Eu não podia olhar pra cara deles. Eles falavam, não olha pra nossa cara.
Ah, então você ainda tava aqui. Tudo bem. É.
Mas um cara era legal, era de mais de papo. O outro era cara amarrado, assim, falava. Sabe, aquele policial bom.
E o mal... No caso, é o bandido bom e o bandido mal.
Aí, cara, eu sei que eles depois começaram a andar. Aí, nisso, ficou procurando moto, nada.
Aí, de repente, ele falou assim, ah, gente, vamos fazer, então, vamos levar um carro. O mal falou, vamos levar um carro. Eu falei, ah, cara, vamos levar meu carro. Aí, não, vamos. Então, é o seguinte, vamos pegar um carro, mas vamos pegar um outro carro. Acho que o meu carro era meio ruim.
Estão vendo que o seu é caído.
Aí, eles começaram a andar, começaram a olhar, viram um carro lá, que tinha duas mulheres no carro. E eles, ah, vamos pegar um carro naquela mulher ali e tal. Aí, quando eles chegaram, aí eles, um carro entrou numa garagem.
E aí, o carro
das meninas? Delas. Não via nem a idade delas. Aí eu ficava olhando para baixo. É. E aí, ele nessa hora, eu me abaixei. E aí o cara, o mal, saiu, o mal tava no...
De carona.
Na carona. Ele saiu, rendeu as mulheres. Ah, passa o cara. Eu fiquei ouvindo tudo. E aí ela passa e tal. E aí o cara pegou o carro delas.
Elas, roubou elas.
Levou com bolsa, com tudo. Eu falei, ah, deixa a bolsa e tal. Aí, pô, ok. E aí eu fiquei lá atrás. E quando o cara bom, que tava no meu carro, saiu com o carro, ele começou a tentar dirigir, a porta abriu. Porque o mal não soube fechar a
não
porta.
Não fechou a porta direito.
O mal não soube fechar a porta.
E ele estava com o carro andando com a porta aberta.
É, tentando dirigir e tal. Eu vi isso assim, minha porta abrindo. Eu pulei lá de trás e falei, deixa comigo, cara. E aí eu segurei.
Virou o ponto.
Não.
Deixa comigo. E aí você pulou pro banco da frente e bateu
não,
a porta?
Não, fiquei com o atravessado assim. Segurando a porta.
Entendi. Entendeu? Então é como se... você é o motorista, você que tava no banco de trás, tu meteu um aqui, ó, deixa comigo! E ficou aqui assim.
Exatamente.
Tô legal, tô bem. Isso, enquanto ele dirigia?
Foi tipo um minuto. Até a gente fugir. A gente não, eles fugirem da.
É aí que a polícia pega nas entrelinhas. É numa dessa que Freud te incrimina.
Aí saíram, aí eles pararam em algum lugar, trocaram uma ideia lá sobre o que tinham roubado. E aí ele começou, de repente ele começou a acelerar muito, que eu tinha elogiado que ele tava dirigindo bem.
Você começou a elogiar ele?
Eu tinha elogiado alguns momentos que ele dirigia bem.
Excelente curva, hein? Parabéns por essa ré.
E aí, teve uma hora, ele começou a correr. E deu um cavalinho de pau. E ficou parado o carro.
Então, ele te impressionou.
E eu tava assim. Aí, continuou em silêncio. Aí, eu acho que eu tenho que olhar pra cara dele agora. Né? Aí, eu olhei pra cara dele, ele... Dirijo paca, né? Aí, vambora. Aí, continua. Aí, de repente, o carro emparelha. O outro cara do mal. Aí, o cara falou assim... Aí, vamos lá falar com o Caveirinha lá no Jacaré. Jacaré é um outro bairro que tem por ali.
Eu fiquei mais assustado com o Caveirinha do que com o Jacaré.
Verdade.
E aí?
Eles pararam de novo lá em outro lugar e falaram que iam conversar lá longe, assim. Eles deixaram o carro sozinho e aí foram conversar. Só que era uma rua muito deserta, dava pra ouvir que os outros estavam conversando.
Eles estavam conversando o quê?
O cara tava assim, aí, vamos levar o carro do cara também? Vamos levar o carro do Playboy? Aí, pô, cara, não, que isso, cara? Pô, olha o olho crescendo, cara. Sabe o que acontece quando o olho cresce, né? Aí o cara, eu sei. Aí eu fiquei, o que acontece quando o olho cresce? Até hoje eu penso nisso. Quando eu quero fazer alguma coisa, não, meu olho não pode crescer.
Não pode crescer, é uma lição que você aprendeu. É. E o bonzinho tava te defendendo, e o malzinho tava
isso.
Defendendo o carro.
Queria levar meu carro, depois disso tudo. Aí eu falei, não, cara.
E aí?
Aí ele falou, não, cara, o carro não pode crescer, vamos devolver o carro do Playboy, cara, vamos embora. Aí eles voltaram, aí eu falei, pô, cara, toma aqui a chave.
Que isso? A gente abasteceu. Pelo amor de Deus.
Quer que eu te leve em casa?
Aí ele falou, toma o carro, então pode ir, tá tudo bem. Ó, se a polícia falar alguma coisa, fala que você não viu nada, que você olhou pra baixo. Não, pode deixar a polícia.
Eu me livro, a polícia.
Aí eu tava do outro lado do Meia, em Caxambi, por ali. Aí eu fui, virei, eu fui embora. Quando eu cheguei no prédio, tinha uma galera, ficaram até uma hora da manhã.
Te esperando.
Me esperando, todo mundo ali. Aí, quando eu parei com o carro, todo mundo, você tá bem? Aí eu falei, eu trouxe o carro. Aí no dia seguinte eu contei pra minha mãe. Minha mãe ficou muito nervosa, porque eu tinha voltado pro carro, aquela coisa. E ela, por que eu precisava trazer o carro? Ela, mas pra que isso tudo? O carro tá no seguro.
Ah!
O carro tá no seguro.
O carro tava no seguro.
Mas eu precisava levar o carro pra casa.
É.
Eu levei, eu acho que é uma história de vitória.
Não, e uma história de amizade, porque a gente chamou os dois bandidos, eles estão aqui, a gente.
Olha que vitória.
Cara, muito incrível essa história dele. Inclusive, quando eu achei que ele tinha parado, eu achei que eles iam abduzir você, porque hoje tem engarrafamento demais, né? Então, da ré, eu achei muito...
É o que o pessoal sabe. Agora eu quero saber um pouco mais de vocês. Quero saber... primeira lembrança da vida? São as famosas perguntas do programa. A primeira é aquela clássica, qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
Aprender a andar de bicicleta.
Ah, sim?
Sim. Passei o tempo todo no chão, sempre. Fiquei todo dolorido da cabeça.
Ralado.
Ralado pra caraca. Mas eu caía muito, sofri muito.
E você tinha quantos anos? 30 e...
5. Não, foi depois, foi o ano passado. Não sei, não lembro, mas eu era bem novo.
Você tem essa lembrancinha?
Tem essa lembrancinha. Bonitinho.
Eu tenho uma lembrança que... A primeira lembrança é uma... com a minha avó, eu devia ser muito pequena, 2 anos, e eu gostei de falar isso aqui porque vai que alguém lembra dessa música e me manda uma mensagem. Ah. Então, se você souber, me manda uma mensagem que eu vou querer saber.
Qual música?
Que é uma música assim, ela passeava comigo e ela falava: vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está aí? Não. Aí tinha uma continuação que eu nunca lembrei mais.
Alguém lembra disso?
Ah, eu queria muito saber.
Minha mãe lembra?
Tá pronto, seu lobo?
Seu lobo tá aí? Não. Onde ele tá? Tá te pegando.
Exatamente! Mas
olha! A resposta veio rápido. Seu lobo tá aí?
Você tá num lugar de história. Aqui todo mundo conta muito.
Obrigada, obrigada.
Se alguém... Então, essa música, o Brasil está atento a ela.
Quando eu ainda morava com os meus pais em Salvador, num condomínio lá do Trobogi. Uhum. E logo depois eu lembro das cortinas cor nude dos meus avós, da casa dos meus avós. Eu nunca esqueço disso. Isso é uma coisa que me arremete muito, essa questão. Quando eu era criança, assim, que eu cheguei ali no interior, e o meu avô, a primeira coisa que eu ganhei de quando eu era muito pequeno foi o meu avô me deu um cavalinho, né? Um jeguinho lá e tal. E aí era uma coisa assim que eu amava.
Um cavalinho de verdade, um jeguinho de verdade.
Era. E essa é a primeira lembrança que eu tenho, assim, eu tinha mais ou menos meus 3 anos de idade. E isso, até hoje...
Te pega.
Me pega sempre.
Boa. Vamos lá, sorteando as perguntas. Vamos ver o que vem. Que brasileiro te dá mais orgulho?
Ah.
Sabe?
Sim. Como eu sou cantor, né? E assim, eu gosto muito de pessoas que fazem história no mundo inteiro, né? Ah, eu sempre tive e tenho, continuo tendo um grande orgulho da Ivete, uhum. Né? A minha amiga, assim, desde muito tempo. Eu tinha 19 anos de idade quando a Ivete me chamou para cantar com ela no Festival de Verão.
Legal.
Né, uma grande artista. E outra grande artista, assim, que eu divido esse um pouco desse orgulho com a Anitta também, porque a Anitta é realmente uma referência de música, assim, uma mulher que se predispôs a ser gigantesca e ela conseguiu
e foi,
ser.
E, é, né?
E luta para isso. Né?
E luta para isso. Então eu tenho muito orgulho da Anitta
muito
também.
Muito bom.
Eu vou falar da Maria da Penha.
Ótimo.
Porque ela mudou a legislação brasileira. Para a proteção da mulher contra a violência contra as mulheres. Então, ela modificou a nossa vida, assim. Então, acho que ela é a grande mulher brasileira.
Perfeito.
Gosto, eu vou falar também do algo que tem a ver com a minha profissão, né? Eu gosto muito da Fernanda Montenegro. Acho que é uma mulher muito grande, gigante em tudo na sua vida. Intensa, verdadeira, exigente. E, acima de tudo, uma mulher que se envolve muito também no seu Brasil, no nosso Brasil. E isso é além da arte, não é? Além da expressão artística que ela... A carreira fala tudo, né? Mas o que ela ainda é hoje em dia. E eu falei dela até porque essa semana que passou morreu uma outra grande atriz portuguesa, Eunice de Munhoz. E a Fernanda fez um texto e uma declaração linda. Então, uma mulher muito, muito completa. Muito nossa.
Verdade. Então vou te perguntar, vou abrir a sessão para você, que brasileiro te dá mais orgulho, eu quero te perguntar que português te dá mais orgulho.
Cara, eu vou falar de um cara que não existe, mas que eu sou fissurado nele, o Fernando Pessoa. Eu acho que era um homem avant-garde. O que isso quer dizer, não é? Ele é totalmente à frente do tempo. Era um cara que escrevia coisas que anos e anos depois elas continuam super atuais. E como é que alguém nesse tempo tinha essa cabeça para pensar assim e para ter determinados pensamentos em relação a isso. E uma escrita muito interessante. Eu, particularmente, já tenho uma ligação com ele grande. Já fiz um audiolivro de 700 páginas, foi distribuído nas escolas todas do Brasil.
Que máximo!
E ganhou o prêmio Jabuti, da Academia Brasileira de Letras também. E é muito interessante, porque era um cara muito à frente do seu tempo. E é uma grande figura, não só para os portugueses, mas todo mundo da língua portuguesa.
Perfeito. Vamos lá. O que que você não come de jeito nenhum?
Olha, para mim isso é difícil, porque eu como tudo. Eu como dobradinha, eu como buchada, eu como tudo.
Mas o que, que é aquilo que...
Eu não como lampreia, que é algo que você vai muito a Portugal.
Que é
e, cara, é um peixe que parece que veio com o seu ET também.
Estranhíssimo.
Estranhíssimo.
Parece um dinossauro.
É, parece... É muito estranho. É, assim, é super tradicional no norte de Portugal. A galera ama, tem um montão de amigos que eu não consigo. Não consigo.
Lampreia.
Há quanto tempo que eu não ouço falar isso?
É.
Eu acho que pimentão pra mim.
Pimentão daqueles vermelhão mesmo.
É, assim. Quando a comida tá com muito pimentão, eu fico tirando o pimentão, cara, sabe?
Eu não gosto de quiabo.
Ah, eu amo quiabo.
Eu sou baiana, né? Baiano geralmente gosta de caruru.
Tem que gostar, né?
Tá, mas eu não gosto de quiabo.
Quiabo.
Dividiria esse pódio com a pimenta também. Eu não sou
Ih,
muito
eu amo
de
pimenta.
Caramba, pimenta. Como assim, cara?
Você acredita? Você não entende o que
eu gosto de acarajé e não
Não, eu gosto de acarajé.
Tem que passar um tempo com o Matheus Solano. Tá. Que bota pimenta em tudo. No café da manhã,
amo
tudo.
Pimenta.
Eu amo pimenta também.
Mas assim, abará, eu sou apaixonado.
Ah. Qual foi o último sonho que você teve?
Pode ser pesadelo?
Pode ser pesadelo. Pesadelo ou sonho?
Cara, o último sonho que eu tive, acho que eu era pai de novo, né?
Sonhou que era pai.
É, era pai de novo.
Pode ser um pesadelo.
É isso que eu ia te falar. Pode ser um
sonho. Pode ser.
Não, mas é um sonho. Eu acho que eu quero ser pai. Eu acho não, eu tenho certeza que eu quero ser pai de novo.
De novo.
É.
Sonhou que ia ser pai. Fernanda.
Cara, eu tenho um sonho muito recorrente desde criança, que é com maremoto.
Ai,
só que
ótimo.
É um maremoto com uma praia que tem um limite, tem uma parede. Geralmente Ipanema, porque eu sou carioca, né? E aí Ipanema tem uma parede, assim, meio Show de Truman.
Sei, e não dá pra fugir desse
meu mesmo. Último sonho que eu lembro foi uns 2 dias, eu no maremoto, só que eu numa canoa, remando as ondas. Eu tinha que remar muitas ondas, mergulhar. Enfim, bem simbólico, mas...
É, gostei.
Eu tenho sonhado que eu tava perdido, tenho estado perdido numa floresta.
Na floresta.
Pois é, e não consigo sair dessa floresta.
É, vale entender isso, hein?
Simbólico
é, eu acho que
também.
Vale, é simbólico, mas não sei o que é. Eu fico assim, cutucando, indo para vários lugares, mas parece que volta sempre ao mesmo lugar. E é densa essa floresta. Não tem, essa floresta não tem muito animal.
O que será que passa nessa cabecinha aqui?
Será que passa alguma coisa além de ver?
Olha só, dólares são verdes, então...
Ótimo, boa sensação. E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Se fudeu.
É, rolou isso. Ricardo.
A vida continua, 3 pontinhos, rock and roll.
Rock and roll. Fernanda.
Peraí.
E ela vai pegar a frase, é?
Peraí,
escreveu quando?
É, que essa, porque essa pergunta é pergunta do
É porque é o seguinte. Existe uma frase do Beckett que eu tô fazendo uma tradução aqui bem marromenos. E aí eu fiz 2 traduções.
O Beckett
aí,
que é um dramaturgo irlandês.
Mas enfim, se fosse eu botaria assim. Pra quem fica, 2 pontos. R mais. R cada vez melhor.
Ótimo. Uhum. R mais R.
R, de errar.
Sim, R.
Não, a priori eu achei que fosse um R letra.
É, primeiro eu achei que era R.
Vocês não entenderam?
R.
Eu falei que era melhor mostrar o celular e eles iam ler.
É, eu achei que ela ia falar depois o que seria o R.
R cada vez melhor.
E acho porque a gente se leva muito a sério, a gente tem que errar. E, claro que eu não tô falando de erros, de violência.
Não assassine pessoas.
Não é o que ele fez. Não vai invadir o histórico.
Não assalte uma pessoa.
Mas erros metafóricos da gente não se levar tão a sério. Eu, pelo menos, esse é o meu dilema na vida, sabe? Sim. Eu quero me levar cada vez menos a sério, eu quero
errar
sem culpa.
E essa sua frase leva para outra coisa, para experimentar a coisa. Você tem que experimentar a vida, em todas as coisas da vida. E vai errar muitas vezes e acertar algumas.
Mas às vezes a gente experimenta demais. Vai a Portugal achando que vai estar em Campinas e é um erro que é bom não errar. Né? Às vezes o erro que não é bom errar...
Eu aprendi.
É, às vezes o cara pegar a jaca no pé é um erro que a gente comete que não tem
pois
necessidade.
Pois é, e acaba tomando Suco de jaca.
E às vezes o erro não é seu, é do vizinho.
É do vizinho.
É, mas às vezes vem um bombeirão que a gente não tem que aprender com esses erros, né, meu Deus?
E o bombeirão faz esquecer o cachorro.
E a gente vai estar aqui errando um monte semana que vem pra você dar risada de nós. Valeu, gente. Até mais.
Um brinde, um brinde.